Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Alô?
Olá. Está oficialmente marcada a noite mais caótica e natalícia do ano.
As manhãs da Comercial voltam à maior sala do país com o seu 11º espetáculo e sim, vai ser épico.
Pois é, está para a Gen Z, dá para a família na cautela.
Vai haver surpresas, momentos WTF, que é What a Fun, e muita vibe de não acredito que isto está a acontecer.
A digressão que ninguém pediu, mas todos os manos vão querer ver manos.
Christmas in the Night, hashtag Comercial no meu arena, hashtag hits que marcam.
Já se faz tarde com o Diogo e a Joana, das 4 às 7 da tarde na Rádio Comercial.
Só para o ano.
Estou a perguntar, sim. Eu estou a fazer esta pergunta só para um. É para um amigo meu. Tu às vezes não tens vergonha de coisas que ouves na rádio?
Não.
Que esse teu amigo fez?
Não. Não, porque, estás a ver, eu sou uma sem vergonha.
Está tudo bem, não é?
Está tudo bem.
Mas em termos de conteúdo,
já fiz,
sim,
coisas bem piores. Oh,
e em princípio isso até tinha complemento indireto, mas não vamos por aí. Mas tinhas razão, em termos de conteúdo, só para o ano, 19 de dezembro de 2026, está marcado.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
É o Alex Warren na Rádio Comercial com o Eternity. Dá para perceber lá ao fundo que o Blue Eye está a fazer soundcheck, porque ele vai tocar ao vivo daqui a pouco, mas já se faz tarde.
Pois já, está.
Vamos falar sobre isto, vamos falar
está
agora.
Está em treinos.
Com o Blue Eye lá ao fundo. O Blue Eye vai ser
a
banda
nossa
sonora.
De fundo.
Sim, sim. Vai ser a nossa trilha. E faz sentido que ele acabou de jantar.
Portanto, jantar ou de almoçar?
Era o jantar de ontem.
Ah, está bem.
E nós vamos falar de acompanhamentos. Portanto.
Pois vamos. Vamos, porque já aqui falamos esta semana de acompanhamento, se não me engano.
Sim, para falarmos disso, falamos.
Eu lembrei-me disto. Qual será o melhor acompanhamento de todos?
É difícil.
Há vários. Cada um tem a sua preferência, mas eu estou interessada em eleger o melhor.
E depende do que estiveres a acompanhar. Eu acho que
não
depende
é
do que estiveres a acompanhar.
É verdade, mas vamos ter como referência um bife grelhado.
Ok, pronto. Ah, então aí está bem. Porque depois é.
Vamos ter.
Não ouvimos fazer para duas coisas, tipo, para um bife grelhado e para filetes de peixe galo, por exemplo.
Porque é completamente diferente.
É que, por exemplo, eu vejo aqui puré. Puré está aqui, mas puré depende daquilo que estiver a acompanhar, não é?
Mas eu acho que puré fica bem com quase tudo. Diz-me um prato que não fica bem com puré. Eu gosto, eu acho que sim, acho que puré fica.
Jaquinzinhos fritos. Por acaso também não fica mal. Yeah.
Pois não.
Fica bem com quase. Também não é espetacular, mas também não fica.
Pois. Então vamos lá. Puré. Batata frita.
Toda a gente vai dizer batata frita.
Toda a gente vai dizer. Mas, atenção, batata frita tem uma esperança média de vida muito curta, porque no dia a seguir já não presta.
No dia a seguir, passado
sim,
duas horas, já não tem graça
já
nenhuma.
Já não tem graça.
E se for, de restaurantes de fast food, quando começam a ficar frias, já estão.
Já não dá.
Parece
por isso
cartão,
temos,
não é? Parece
temos de ter
cartão.
Atenção a esse pormenor. Portanto, puré, batata frita, arroz branco, arroz de tomate.
Eu preciso de mais arrozes aí.
Arroz de feijão.
Arroz
de feijão é muito bom.
Gosto de arroz de grelos. Arroz de grelos é maravilhoso.
Não, arroz de grelos, pode ser. Salada, batata assada.
Ah, batata a murro, gosto muito de batata a murro também.
Esparguete cozido.
Ok.
E legumes assados.
Haverá mais esparregado, podemos juntar esparregado.
Ah, ninguém quer esparregado. Esparregado não vive sozinho.
Esparregado não vive como acompanhamento. Achas que é um segundo acompanhamento, é isso? Então, mas podemos dizer que salada também é um segundo acompanhamento.
Não, salada podes comer tudo só com a salada.
É?
E não precisa de mais nada. Para quem gosta de salada.
Sim.
Agora, esparregado.
Já estás a dificultar, Glória. Com quinoa e cuscuz.
modernos.
Não, não queremos ser tão modernos. Vamos ao tradicional.
Nós não vamos ser modernos desta vez, está bem?
Desta vez não.
Mas vamos eleger o grande acompanhamento
do século.
Eu sou
conservadora gastronomicamente. Vamos eleger. Qual é o seu acompanhamento
qual
favorito?
Qual é o acompanhamento favorito? Portanto, vai dar pano para mangas. O meu, acompanhamento para pratos.
O meu eu acho que é esparguete.
Eu é arrozes.
Eu como esparguete com tudo.
Por exemplo, esta música Rich Campbell não acompanha tão bem com o ensaio do Blue Eye. Fica estranho.
Já se faz tarde na Comercial.
Get With You do Richie Campbell na Rádio Comercial. O Blue Eye ainda continua a ensaiar e daqui a pouco vai estar ao vivo, fica prometido. Falhámos à grande na questão dos acompanhamentos, Joana.
Esquecemos-nos de alguns. De quais?
Oh, então migas. Este é dos meus acompanhamentos preferidos de sempre. Todo tipo de migas. Não é?
Pois, pois, não me lembrei. Desculpa, eu sou do Porto.
Batata gratinada.
Bom.
É bom, é bom, é. É bom, é.
A sorda de alho e coentros.
Pois, mais uma vez. Não entra na.
A sorda, não? Como não?
Não, não, não. Dispenso.
Há pessoas a dizerem arroz de lingarão, fica bem com tudo. Mas
não,
isso é um prato.
De...
É um prato
é.
Com...
em si, é um
si,
prato.
Não,
em
é um prato
si.
Em si. É um prato em mim. Há muitas pessoas a falarem do arroz de grelos. O arroz de grelos realmente é especial, eu acho.
Arroz de grelos é bom.
Tem um travezinho, não é? Não
sim.
É? Por exemplo, eu adoro arroz de ervilhas, mas arroz de ervilhas não deixa de ser.
Eu não gosto nada de arroz de ervilhas.
Não deixa de ser um pouco doce. Não é?
Sabes o que é que me faz lembrar? Faz lembrar a comida de cantina da infância.
Mas
do colégio.
É um mau arroz de ervilhas. Um bom arroz de ervilhas é muito bom.
É isso e arroz com salsichas. Ai, só de pensar
isso
nisso dá-me vómitos.
Isso não é acompanhamento. Isso
não,
é...
não, mas são pratos que me ficaram. Fiquei traumatizada com eles. Percebes? Que é muito.
Arroz com salsichas.
Sim, sim. Horrível.
Bom acompanhamento. Olha, com a minha albife, eu gostaria de um arroz com salsichas. Tem. Pode-me trazer arroz com salsichas. Bom, vamos saber do trânsito. Espero que ninguém tenha tido um acidente com esta coisa do arroz com salsichas.
Mas qual é o prato, afinal? Qual é o prato que as pessoas estão a votar mais? O prato não, o acompanhamento.
Por acaso,
até agora.
Até agora está tudo muito dividido. Estão a dizer-nos coisas que nós não falamos.
Não,
acima tudo é isso.
Mas nós não queremos mais.
Nós não queremos mais do que já sabemos. Não, não, ainda bem que me falaram das migas, que eu estava-me a sentir mal. Eu sou um dos grandes embaixadores das migas no mundo.
Migas no mundo.
Migas no mundo.
Depois de portugueses pelo mundo.
Sim, migas no mundo. Com aquela música e tudo.
Era o Diogo levar migas a todas as partes do mundo e fazer as pessoas provarem.
Não, não, não é tão entusiasmante. É só eu num sítio qualquer e é um prato de migas num sítio. Sim, eu a comer.
Está bem.
Ah, estamos aqui na Baixa de Tóquio e eu estou a comer migas. Pronto, é isto. Migas pelo mundo. Isto não é uma ideia vencedora.
Então não é.
Vamos ao trânsito com o Benecar e a rede de oficinas Euro Repair Car Service. Eu disse oficinas, não foi?
Sim, eu achei querido.
É o Black Friday.
Está em desconto. A minha dicção está em desconto também. Olha, Arsénio, desculpa qualquer coisinha.
Já se faz tarde.
Arsénio, obrigado. E qual é o teu acompanhamento favorito já agora? Batata frita?
Pode ser.
Pode ser? Já digo, agora a seguir dizia esparguete, não sei o quê. Tu pode ser. Tu, na verdade, és boa boca.
Saladas. Saladas.
Ah,
é melhor.
Um nosso saudável.
É muito saudável. Muito
a idade avança.
Já se faz tarde na Comercial.
Olá, com os links à PSD na Rádio Comercial, chama-se Faz Bem. Temos aqui uma pessoa em estúdio que está com os hostadores e que disse: é grande som, realmente.
Uma voz linda.
É uma pessoa totalmente
isento.
Imparcial, isento.
Sim, completamente.
Olá, Blay, bem-vindo então.
Muito boa tarde.
Está tudo
se
bem?
Se quiserem tocar a música outra vez, estão à vontade.
Sim, vou buscar agora.
Não, tu vais cantar a tua
a
nova.
Mesma.
Portanto, exato, cantavas a mesma. Eu gostei que tu sentaste e disseste assim: agora vão ver o que é um apresentador de rádio. Portanto, na verdade.
Era suposto ninguém saber, que agora eu fico com pressão.
Não, o Blay está a candidatar-se ao nosso lugar desde que entrou aqui neste estúdio.
Apresentador substituto.
Sim.
Ok.
Está farto de dizer se precisarem de um apresentador substituto.
Nas férias e por aí fora.
Estou aqui de cabeça. Pode ocorrer de eu só pôr as minhas músicas, mas estou lá.
Está bem. Há uma coisa chamada, como é que é, justa causa. E resolve-se o problema. Olha, bem-vindo. É muito engraçado estás a dizer isso, porque eu acho que era a Joana, quando começámos a fazer rádio, novos, tal como tu também começaste a fazer música muito novo, tinhas 14 anos, aquilo que nos atraiu para a rádio foi a música, não é?
Sim. Claro.
Eu lembro, era aquilo que eu queria. Queria tocar as minhas músicas, não as que eu compus, mas as que eu gostava. Okay. E era música portuguesa, foi por isso que eu fui trabalhar para a rádio com 15 anos na altura. E isso é uma coisa muito forte, essa ligação à música. Eu acho que mexe muito com a nossa vida, não é?
Eu acho sim. Eu, por exemplo, é ao contrário. Eu toco música e quero tocar as minhas músicas. Quer virar apresentador.
Tu não gostas de música, tu gostas da tua música.
Não, por acaso eu gosto de música em geral e gosto do poder que a música pode ter na vida de alguém. Não só de quem faz, mas de quem ouve também. Eu gosto desse poder.
E como é que tu te foste apercebendo desse poder? Bem,
eu já contei esta história várias vezes, porque eu nunca tive o sonho de fazer música, nem nunca foi a minha ambição. Eu, quando era miúdo, eu queria ser biólogo. Houve uma altura que eu queria ser astrólogo. Sempre fui viajante. Só que houve um dia na escola que um amigo meu disse que cantava, e pá, as miúdas ficaram impressionadas. Isto é verídico.
Eu aprendi a tocar viola quando era miúdo, tinha 16 anos, ao cantar. Que era precisamente por causa das miúdas. Quem estava a tocar guitarra nos intervalos tinha sempre miúdas à volta, é verdade.
Eu fui ao contrário, eu comecei a cantar para os espantar. E resultou, eles fugiam todos.
Imagina, eram aos milhões lá.
A escola ficava vazia.
Sim. E isso resultou para ti ou não?
Mais ou menos. A verdade é que, passados uns anos, pá, fui conquistado por uma mulher que não canta, estás a ver? Portanto, acho que o segredo não está em fazer música. mas foi literalmente assim, foi para não descobrirem que eu era um aldrabão. Então fiz a minha primeira música e daí fui fazendo mais música e fui descobrindo esse poder, não só na altura eu adorava música como ouvinte, mas fui descobrindo o poder que é fazer música e a libertação que às vezes pode ser, e é uma terapia incrível. Agora amo música, eu adoro música, às vezes fico farto, às vezes, de ouvir tanto, mas sem dúvida que é a minha vida e é a minha paixão.
Gosto que tenha começado, como tu dizes, que era para as pessoas não repararem que tu eras aldrabão, e na verdade hoje em dia é a coisa mais honesta que tu tens, e tu és super honesto em relação a isso, achas espetacular.
Exatamente.
A música traz sinceridade à vida das pessoas, não é?
Sinceridade, traz leveza, traz uma forma, sabes? Traz uma forma bela de olhar tanto para as coisas boas como para as coisas menos boas, sabes? Acho que foi uma ferramenta que eu utilizei tanto para os momentos mais difíceis, como também para manifestar os momentos mais saborosos que eu tive na vida.
Isso faz sentido.
Olha, e tu falaste do impacto que a tua música poderá ter nos ouvintes, e que músicas é que dos outros é que te impactaram?
Que é a minha vida toda.
Sim.
Olha, mas eu vim do bairro social, estás a ver? Então, sim, eu sempre vivi muito à base do rap. Então, eu posso nomear aqui algumas canções, mas não vais conhecer,
não,
estás a ver?
Não vou conhecer. Se calhar, mas, tipo, vou.
Alan Halloween, atenção.
Estás a ver? Conhece Alan
Halloween? Também sou da street.
Não, mentira.
Não, não é.
Sou de caranhos.
mas olha, curti a bué Alan Halloween. Mas há um rapper crioulo que eu curti a bué, que é o Nejá. Depois o meu irmão apresentou uma cena que eu fiquei fascinado, que é Natty Root. É dope. Depois já de ter lançado o Louco, comecei a descobrir música pop. A primeira pessoa que eu descobri da música pop foi a Carolina de Landes, e fiquei tipo apaixonado. Até hoje, sempre que vejo ela, fico tipo starstruck.
Mas você tem que fazer uma música juntos. Já aconteceu, já percebi. Vamos descobrir um dia, ok? Está sempre lá, vai acontecer. Já aconteceu, ninguém sabe bem, vamos saber. Olha, tens esta música nova, vais tocar a seguir, chamada Voar. Fala-nos sobre a música.
Pá, é uma música que eu tenho um carinho super especial. O projeto em si é super especial. A música nasceu depois do Faz Bem ter sido. Eu fiquei 2-3 anos a lançar a música. Depois o Faz Bem saiu, o pessoal agarrou super bem a música.
Foi muito bem.
E graças a Deus. E eu tinha meio que aquela pressão de bora continuar esta linhagem, bora tentar fazer com que as coisas corram bem. Música não é isso, né? Então eu tive durante um ano sem conseguir fazer música. E a primeira música que me saiu foi esta. Então foi uma música que para mim foi tipo um suspiro. Então foi super especial. E eu sempre tive a ideia de fazer o videoclipe com o bebê mais lindo do mundo, que porventura é meu filho. Então decidi juntar útil ao agradável e esta música que me sabe tão bem, com o meu filho que me sabe tão bem. Isso é este projeto incrível que eu tenho um orgulho enorme. Acho que é dos projetos que eu fiz que eu mais tenho uma conexão. Chama-se Voar. Quem não ouviu, vai ouvir.
Não vai ouvir agora?
Vai ouvir agora. Vamos ouvir agora.
Portanto, olha, podes ir andando para o.
Podes ir
andando para o palco.
Okay.
Para ouvirmos a música nova do Blue Eye.
Até já.
O Blue Eye é o nosso convidado esta tarde no Já Se Faz Tarde. De resto, já ouvimos esta versão há pouco. Ele esteve em cena. Aliás, grande parte da primeira hora, quando cada vez que nós falávamos, ouvia-se o Blue Eye lá ao fundo. Não é?
Sim, que ele estava a ensaiar as músicas.
Parecia a trilha do Já Se Faz Tarde de hoje. E esta é a música nova do Blue Eye que vamos ouvir agora ao vivo na Rádio Comercial. Tudo pronto desse lado? Vamos a isto? Vamos embora então. Blue Eye ao vivo com Voar.
Era assim sem teu pinta a história. O meu corpo é tela, marca nas costas. Dificuldades na vida. Como é que eu nunca vou sorrir agora? Perna fraqueja, mesmo assim não para. Lema do povo é cumprir a missão. Eu deixei mesmo essa poeira na cara. Deus nunca esquecerem que eu vim do chão. E esse mundo é lindo. Lindo, lindo. Agora o mundo é lindo. Lindo, lindo. Brinda a inércia que a vida nos deu. Que isso não quebra, só fortaleceu. Juro, a vitória ficou com sabor mais doce desde que eu partilhei com os meus. E é tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar. Eu guardei no peito tudo que eu não tive. É tão bom voar. Tô por cá. É tão bom voar. Eu estive a tentar encontrar razão para tudo, mas aceitar a incerteza fez-me sentir livre. É com a manhã a página que ainda não virou. E o dia de ontem é que está beleza, homem livre. Então, brother, eu corri até quando não dava mais. Ultrapassei a vontade de ficar pelo caminho. E quando eu esbarrei no limite e vi o desvanecer, é que eu vi com o meu limite, sou eu mesmo que o defino. Então, brother, a gente corre, a gente soa, a gente luta, a gente fica, a gente volta, mas a gente não para. Metade do tempo do meu povo é chapadas da vida. Outra metade somos nós, estamos a dar na cara. Então hoje a gente brinda por mais. Maldade fica para trás. Bondade eu partilho com o meu povo. Agora disse Deus é grande e tem tamanho que deu para todos. E é tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar. Eu guardei no peito tudo que eu não tive. É tão bom voar. Tô por cá. É tão bom voar. Volto ao início para recomeçar. Sendo com os meus só para saborear. Não é preciso sair do chão para voar. E é tão bom voar. Essa turbulência, esse nome, equilíbrio. É tão bom voar. Eu guardei no peito tudo que eu não tive. É tão bom voar. Eu tô por cá. É tão bom voar. Yeah, 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 yeah.
Aí está. Comercial. Voar alto no Já Se Faz Tarde, o Blue Eye com música nova. E que vai ouvir mais vezes na Rádio Comercial. Aqui está a Irina Barros, que de resto o Blue Eye conhece. Eles gravaram uma música junto chamada Bom Dia. Esta chama-se Tu e a Lua. É para ouvir agora na Comercial.
Já Se Faz Tarde na Comercial.
Boa viagem com a Rádio Comercial. Vamos ao Eu É Que Sei. Hoje a Tecas fala com os miúdos do Centro Social e Paroquial da Zambuja.
Será que eles sabem o que é a carta de condução?
Eu quero saber se vocês sabem o que é a carta de condução.
É para os adultos poderem andar, porque um senhor vai num carro para e o menino quer andar de carro, então vai treinar nesse carro e quando tiver carta de condução é que pode começar a andar de carro.
Ah, como é que ela é? É uma carta daquelas que recebemos no correio ou é diferente?
Eu já vi a do meu mano, que o meu mano já ganhou a carta de condução há pouco tempo. E eu vi a carta de condução do meu mano, que não é igual aos correios.
É tipo um cartão, não é? Tu disseste que ele ganhou aonde?
Nunca.
Num jogo?
Não, a treinar para ir ter carta de condução e começar a andar.
Então há uma escola específica de carros?
Sim.
Quem é que pode ter carta de condução?
Os adultos.
Os adultos? E a partir
de... Os pais.
E a partir de que idade é que podem ter carta de condução, sabem?
20.
20 anos? Abaixo disso, não. Muito bem. E vocês gostavam de conduzir?
Não.
Não? Nunca na vida?
Não.
Okay, mas e quando fores adulta, não gostavas de conduzir?
Sim.
Achas que tirar a carta de condução é difícil ou é fácil?
É fácil.
É fácil?
Não, não é fácil, porque tens de saber os sinais todos.
Pois é. Quais é que achas que são os mais perigosos? São os vermelhos, os azuis?
Os vermelhos.
São os mais difíceis.
Têm a risca.
E os que têm a risca. Conhecem algum sinal de trânsito?
Eu conheço.
Qual?
O verde.
Que é para andar?
Uhum.
Ok, e o stop?
Vai parar o carro?
Muito bem, olha, já tinhas uma resposta certa no teu exame de código. Vocês gostavam de tirar um dia a carta de condução?
Sim.
Muito bem, daqui a uns anos vamos ter estes condutores todos na estrada. Vão fazer mais trânsito na estrada ou não?
Não.
Ah, não, não vão contribuir para o trânsito?
Pois não.
Não, porque vão ser muito bons condutores.
Sim.
Vão cumprir com todas as regras.
Sim.
E com todos os sinais.
Sim.
Portanto, se tiver o stop, o que é que vocês têm de fazer?
Parar.
Muito bem, passaram neste primeiro teste da carta de condução. Palmas para todos.
Eu ainda queria...
Olha, já acabou. Oh.
Eu ainda queria dizer aqui uma coisa. Não dá.
Certeza que era super importante.
Tecas
é muito rígido, é muito intransigente.
É logo, tenho que aprender. Não, é tinhas falado no teu tempo, não é assim. Tecas para fazer debates das eleições, por favor. Estás a ver? Vou pôr aquilo na ordem. Já a seguir, a Bárbara Bandeira com o Ivandro na Rádio
Comercial. Já se faz tarde na Comercial.
Pois não. Ela não sabe, pois não.
A Joana sabe? Nós é que não. Estou a falar da adivinha da Joana, claro.
Claro. Também é a única coisa que eu sei. Esta vida.
E a de hoje? Já não te lembro.
Já não lembro,
nem
claro.
Eu faço ideia.
16% das pessoas gostariam que os vizinhos não fizessem uma coisa. O quê?
16% das pessoas?
Sim.
Pode ser o amor.
Chamo de gente de 16. Barulhenta, não é?
Pois. Não, são pessoas muito carinhosas. São pessoas que realmente querem.
Não, às vezes são brutas.
Às vezes são brutas. Verdade. Ou pouco permissivas à dor. Bastante permissivas à dor. Achas que é o quê, Lori?
Eu acho que é ter filhos.
Não quero. Então vai dar, é quase a mesma coisa. Pois. Pode não ser, mas.
Olha,
mas
que há vizinhos, que... sim, há vizinhos que embirram com crianças.
Não
perfeito.
Fizesse uma coisa, é ter filhos.
Acho pode que poucos ser... admitem.
Porque não querem barulho lá de crianças, não querem choros, não querem.
Mas também pode ser animais. Podem não querer
também,
animais.
Também.
Mas a percentagem é muito curta, é só 16%.
Exatamente.
É pouca coisa.
Se calhar há mais gente que não quer crianças.
Sim. Ou animais.
Nos vizinhos.
Crianças nos vizinhos. Pois, por exemplo. Eu acho que não há. Eu acho que não há crianças nos vizinhos. Ainda assim, eles são bastante jovens, só.
Fui até. Já se faz tarde.
10h26. Vamos voltar à adivinha da Joana.
Vamos. Então, a adivinha diz o seguinte: atenção aos vizinhos. 16% das pessoas gostariam que os vizinhos não fizessem uma coisa. O quê?
Olha, aqui uma pessoa, uma ouvinte, que é a Daniela, diz: eu tenho um desses cromos. Vizinhos que não gostam de crianças.
Ah,
há bocado falámos disso.
Não percebo.
Aqui em casa são três, mas são tudo bons meninos. O vizinho é que não, fica com as bolas que eles sem querer mandam para lá. Já vai, diz que já uma vez não tinha lido esta parte. Já vai em 13 bolas este ano. E depois, a dada altura, um rombo no orçamento, não é?
Sério?
Gostei muito de mandar a bola outra vez.
Sim, qual é o mal? Então eles queriam o quê? Que estivessem amarrados?
Sim. O senhor vizinho, mande lá a bola.
Sem fazer nada. Que estivessem a olhar para um videojogo.
Pois, as pessoas estão a jogar a bola a sério, não estão a jogar a bola no ecrã. Que não cuscassem a vida dos outros, vizinhos cuscos, deve haver, não é? Olha, essa que a toalha da mesa pela janela.
Ah, sim, sim,
pois,
sim.
Pois. Eu acho que é chato, para quem tem terraços ou varandas assim grandes e por cima tem pessoas, é chato.
E mandar beatas também.
Pois é, olha, essa estava aqui, peraí.
A malta dos terraços agradece que não enviem beatas,
mas nem é preciso...
porque se quisermos fumar, compramos nós.
Não, não é preciso, por acaso há uns tempos, nem é preciso terraço, porque eu tenho uma varanda só e é meio do prédio e caem-me lá muitas, portanto há alguém que manda. E eu há uns tempos tive para comprar um cinzeiro, deixar de entrada para dizer, pronto, para a pessoa que não tem um cinzeiro na varanda, está aqui, que é para deixar de coisas. Mas há pessoas a falar disso precisamente. Deixa ver mais. Ah, o cheiro, quando fazem cheirar a fumo ou cheirar a comida, ontem entrei no prédio e cheirava muito a fritos. Mas aqui, esta nossa ouvinte está a falar especificamente de churrasco.
Isso eu é capaz acho de... mal.
Churrasco
isso
até quando... é bom, uma pessoa fica com
pois,
fome. Pois.
É mau quando não convidam.
Pois, exatamente. Então há churrasco e uma pessoa fica aqui à espera, a salivar. Que metam conversa no elevador. Okay? Uhum. Que transportem sacos de lixo no elevador. Que vão lá pedir comida emprestada. Estou a fazer o sinal das aspas. Emprestada, não é? Pois nunca mais devolvem. Também não vão a comida.
Ah, mas
é?
Eu gosto disso.
Gostas que é? Que batem à porta para pedir comida?
Sim.
E que dizem, este é só emprestado. E depois nunca mais devolve.
Sim, sim. Eu tinha uma relação assim com uns vizinhos.
Tinha uma relação assim com uns vizinhos.
Tens bolachas, tens uma cebola, estão lá. Não tenho... Eu gosto disso. É giro.
E
é
nem precisavam.
Um sentido de comunidade.
Faziam isso só para falar uns com os outros e não sei o quê.
Sim, é giro.
Eles não gostavam de bolachas. Plantar árvores, presumo que seja mais para quem vive no campo, ou então uma moradia, uma vivenda. Este ouvinte diz, isto é um bocado específico e realmente o Bruno tem razão. Não querem que os vizinhos entrem na cozinha à noite. Ah, parece-me.
Mas na cozinha deles?
Se for na cozinha deles, eu não quero que seja a qualquer hora do dia, não é só à noite. Agora, porque à noite, não é?
É, isto não, deve haver.
Isto é realmente muito específico.
Uma história.
Há aqui uma história.
Giro é a conversa que a Joaninha dá quando vocês estão a dar as respostas, como se ela não soubesse a resposta. Dá uma corda que parece que está mesmo a pensar genuinamente qual é que será a resposta, porque já agora não faço a mínima ideia. Beijinhos, Ana.
É verdade, ela participa no brainstorming, não é, que está a acontecer, mas ela sabe qual é a resposta. Ela participa só porque, pronto, como é que eu ia dizer isto? Quer tramar-nos?
O importante é participar.
Eu muito sempre ouvi dizer, não é? Não interessa ganhar, não interessa participar. Isso é a história da minha vida na adivinha.
Eu adorava que os meus vizinhos não andassem descalços. Acho que é essa a resposta da adivinha. Mariana Amadora.
Mas porquê descalços? Eu às vezes eu já vi pessoas que se achavam dos vizinhos usarem saltos altos.
Pois, os saltos às vezes incomodam. Agora, descalço?
Descalço.
Porquê?
Não.
Ah, eu nunca tinha ouvido essa.
Só se tiverem aquele som que cola muito e depois ouvem
que é aberto e se nota o cheiro.
Que não fumassem na varanda, lá está. Bebés, pronto, mas acontece, há mal. Tu também são bebés só durante pouco tempo, depois aquilo passa. Não é? Não dura para sempre. As pessoas têm que ser. As pessoas têm que ser um bocadinho mais. Como é que eu ia dizer isto? Tolerantes em relação a estas situações, não é?
Mais humanas. Temos de ser todos mais humanos.
Por baixo de mim mora um casal que foram pais mais ou menos ao mesmo tempo que nós, lá em casa. Aí a criança chora muito. E eu nunca fico incomodado com isso. Fico incomodado por eles, penso só, coitados.
Coitados, sim.
Não
sim.
É? Porque.
Eu também já cheguei a enviar uma mensagem a uma vizinha a dizer: precisas de ajuda.
Pois, exato, é que é isso. Às vezes há mesmo vontade.
Três aos berros.
Será que é demasiado?
Precisas de ajuda? Queres alguma coisa?
Olá, meninos. Então, 16% é muito pouco para não gostar que eles façam barulho. Por isso eu acho que é que não aspirassem a casa. Beijinhos, Raquel, Leiria.
Então não é que aspirassem, é que não aspirassem.
Uhum.
Se bem que é o problema dessas pessoas que moram lá em casa no meio da chafurdeira, não é? Tutti frutti fora de horas. Deixa ver mais. Tocar concertina. Adorava que houvesse alguém realmente tocasse concertina.
Sim.
Deve acontecer. Ah, que usem a internet dos outros.
Ah, pois, isso é mau.
Isso é bem real.
Ah, e não deixar os sapatos à porta de casa. Pode ser os sapatos e pode ser o saco do lixo. Quando se deixa ficar lixo à porta de casa há muito tempo. Não é? Yes. Olha, eu não vou dizer o nome deste homem deles. Eu gostava que não respirassem. Uau! O convívio neste prédio deve ser bem animado. Bom.
A vizinhança da morte.
Lori, qual é a resposta?
Eu vou dizer não ter filhos. Quer dizer, queriam que os vizinhos tivessem filhos.
Não tivessem filhos. Vivessem lá pessoas que não têm filhos, ou que já não tivessem.
Sem filhos.
Catarina.
Eu vou dizer. Não sei.
Eu vou dizer não sei.
Mais bom?
Tá. Portanto, vizinhos indecidos.
Não, eu vou dizer a cena do que nós estávamos a falar antes.
A expectativa está a matar.
Eu estou a gostar que é mais nova. Sim, que não se lembra daquilo que nós falamos. Eu estou a adorar. Estou-me a sentir super bem.
Sim. Também de contar aqui a tia Joana.
Exato.
Eu vou dizer que é o lixo à porta de casa. Lixo à porta de casa.
Ok. A resposta é que não tocassem um instrumento musical.
Vai tocar concertina, olha. E é só 16%?
16%. Não tocassem um instrumento musical. Eu por acaso também.
É que mesmo que toquem bem.
Também não,
eu
também...
já tive vizinhos que tocavam bem, mas por exemplo, tive um vizinho por baixo que tinha um piano e passava horas a tocar piano. E da altura eu já pensava, já chega, não é?
Sim, sim.
Eu quero ver sossegado.
Eu não vou dizer nada. Não. Vou manter-me em silêncio.
Ah, já me lembro dessa história. Bom, 27 minutos para as 7 na comercial.